Fala galera, eu tô aqui com você para ser um auxílio na sua maratona de leitura em 12 dias do Evangelho de Mateus. O meu objetivo é trazer alguns pontos que vão te ajudar e vão te guiar, te nortear aí na percepção do texto bíblico, que eu acredito que vai ser muito relevante para gerar em você mais compromisso com a sua leitura e conhecimento, para que a verdade do Senhor venha sobre a sua vida e te liberte. Beleza? Então vamos juntos nessa jornada aí. Começando hoje no capítulo 1, você vai se dar conta que o texto começa com uma genealogia. É, Enoque, essa parada é muito chata, ficar sabendo o nome de gente antiga e numa sequência que eu nem sei o que que é. Para você, provavelmente não faz nenhuma diferença, porque nós não temos o hábito de termos consciência da nossa historicidade enquanto ser humano. Mas, para o judeu, falar da sua história é falar dos seus antepassados, é falar das pessoas que vieram antes deles. Talvez você deve ter feito aquele exercício na escola, quando você era pequeno, de pensar sobre árvore genealógica. E aí, talvez, no máximo, até onde você chegou, foi no seu avô. É importante saber da sua família no passado, porque isso fala muito da construção familiar que você tem e de algumas coisas que a sua casa carrega. E isso, para o judeu, era muito importante, falar da sua linhagem. Por isso que ele vai falar da genealogia de Jesus. Uma, para comprovar que Jesus foi homem, foi um ser humano, ele teve uma família e ele foi gerado num momento histórico, e também para dizer da onde ele era descendente. Se você já leu a genealogia de Jesus em Mateus, você vai perceber que ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele vai falar do rei Davi. E eu queria chamar sua atenção, porque também ele faz a proposta, e inclui na sua genealogia, nome de quatro mulheres. Quatro mulheres aparecem nessa genealogia. Lembrando que a gente está falando de um mundo, lá do mundo judeu, onde eles são muito voltados para o mundo do masculino, onde as mulheres não são tão incluídas assim. Mas, na genealogia de Jesus, conta a história de Tamar, Raabe, Ruth e de Betseba. Se eu sou você, eu dava uma pesquisada nas histórias delas que você vai entender bem. E falar de genealogia e falar de história, nem toda história familiar tem só pessoas boas, né? Se você for depois pesquisar, na genealogia de Jesus tem falando sobre Manassés. Rei Manassés, que foi filho do rei Ezequias. Esse cara foi o pior rei da história. Ele fez coisas assim, sem noção. Vale a pena você ler também, a nível de curiosidade. E aí, eu te faço um questionamento para você pensar. Qual o significado do seu nome? Qual o significado tem a sua presença, o seu nascimento na sua família? Porque Jesus, quando estava prestes a nascer, o anjo falou isso com ele. Falou isso com Maria, no caso, Maria e com José. Que Jesus teria um significado. O nome de Jesus é um nome, Jesus, na verdade, é um nome grego, né, traduzido para o grego. Porque no hebraico, o nome de Jesus é Josué, que significa o Senhor salva, Yeshua, que é assim que vai dizer. E essa é uma outra coisa interessante para se pensar. E aí eu termino dizendo mais uma coisinha. Não sei se você já leu o capítulo 1 e o capítulo 2, eu espero que você leia, tá? Se você prestar bem atenção, toda virada de cena tem uma expressão que se repete muito, que é a seguinte. Na verdade, duas expressões que se repetem muito. A primeira, porque foi dito por meio do profeta. Porque foi prometido por meio do profeta. Foi escrito por intermédio do profeta. Toda vez que Mateus está querendo dizer uma coisa que é muito relevante, e ele está querendo afirmar que Jesus, para afirmar que Jesus é o Cristo prometido, ele sempre vai usar como testemunha, como confirmação, o que algum profeta no Antigo Testamento já tinha falado. Isso é uma coisa que aparece muito. E uma terceira coisa é a seguinte. Você valoriza seus sonhos? Sonho mesmo, de deitar na cama e os sonhos acontecem e você acordar com aquilo na cabeça. Isso mexe com você ou você acha que é coisa da sua imaginação? Eu acredito que pode ser um pouco dos dois também. Pode ser sério, pode ser imaginação, mas aqui no texto de Mateus, capítulo 1, capítulo 2, toda virada de cena é marcada por sonhos. Quando José tenta deixar Maria, porque Maria aparentemente era uma mulher que tinha traído José, Deus fala em sonhos com José. E José faz aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Quando Herodes está querendo pegar e matar Jesus ainda criança, e os reis magos enganam ele, não voltam para falar com ele, Deus dá um sonho àqueles reis magos e mandam que eles vão embora sem falar com Herodes. Quando Deus está querendo que José fuja para o Egito com a sua família, ele dá a José um sonho. Quando Deus está querendo fazer Jesus, Maria e José voltarem do Egito, do que ele faz com José? Aparece em sonho. Quando Jesus sai de lá e Jesus vai para a terra de Nazaré, ele tem um sonho. Parece que todo esse capítulo, Deus escolheu falar diretamente, mas ele escolheu se relacionar com José através dos sonhos. E eu não sei se isso é importante para você, numa geração como a nossa que não dorme, sonhar é muito complicado, né? Mas Deus é um Deus que se revela pelos sonhos. E eu acho que isso deveria fazer a gente ficar com o coração um pouco mais aberto, mais sensível, para o que a gente sonha, refletir sobre. Tem dia que o sonho é só de quem está dormiu de barriga cheia. Mas existem alguns sonhos que são muito significativos, que são importantes a gente pensar sobre eles. Tá bom? Que Deus abençoe a sua leitura. E se Deus permitir, como eu tenho dito, vamos colocar lenha nesse altar, tirar as cinzas e botar carne nova para queimar. Então amanhã, eu acredito, se Deus permitir, eu vou estar aqui, talvez mais cedo, mandando um áudio aí para te auxiliar na sua leitura. Valeu? Não se esqueça, o fogo arderá continuamente no altar. Para isso você precisa botar lenha. Eu não posso fazer isso por você, é você que faz. Ative a sua vida. Que Deus te abençoe.